Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com a nossa convidada de hoje, deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, Tereza Leitão, pré-candidata ao Senado Federal pela Frente Popular de Pernambuco. Deputada, muito bom dia, prazer tê-la aqui mais uma vez, seja bem-vinda.
Bom dia, Jota, o prazer é todo meu. Bom dia para você, bom dia para Edmar Lira, que acompanha o programa.
Edmar Lira, bom dia para você, Edmar.
Bom dia, Jota, em especial a nossa convidada, deputada Tereza Leitão e pré-candidata ao Senado.
Deputada Tereza Leitão, como o mundo gira, como a política...
O mundo capota, como de Dilma.
Como o mundo capota, né? É isso. E da última entrevista que nós tivemos aqui, enfim, claro, a sinalização de o PT vai querer a vaga do Senado, seu nome era colocado, mas não somente da senhora, havia um entendimento com relação ao deputado Carlos Vera e está aí. Hoje, o nome da deputada Tereza Leitão, né, como pré-candidata ao Senado Federal pela Frente Popular de Pernambuco. É uma conquista, é algo passo a passo, não somente pelo seu nome, mas até mesmo por esse desafio, né, que o PT lutou para ter essa vaga no Senado Federal. Como a senhora classifica essa trajetória, hein, deputada?
Realmente, a gente tem que considerar, Jota, em política, as mudanças de cenário. A política não é uma coisa estática, que a gente define uma coisa em janeiro e quer que ela permaneça até todo sempre. Posições políticas, sim, a gente tem que ter firmeza, a gente tem que ter convicções, mas dentro dessa firmeza e dessas convicções, o tabuleiro vai girando, né? E eu acho que foi isso que aconteceu em relação a nós do PT. Desde o ano passado, e que essa aliança nacional com o PSB vem sendo construída, nós sabíamos que havia uma possibilidade muito concreta dela reverberar aqui no Estado. Em um dado momento, achamos que poderíamos contribuir melhor se a gente apresentasse uma candidatura do PT para frente. Isso não vingou. O próprio candidato nosso, que foi o senador Humberto Costa, retirou a candidatura. Tudo isso é o jogo da dinâmica da política, né? Alguns achavam que o PT devia ficar com a vice, depois a análise da conjuntura, apoiada também pelas posições do próprio presidente Lula, nos indicou o Senado. Fizemos um processo de convencimento interno, de convencimento junto à frente, e houve aceitação e uma leitura política e estratégica de que essa seria a vaga ao PT, para poder dar uma contribuição efetiva, militante, no contexto do palanque de Lula, no palanque da Frente Popular. E a discussão interna nossa, que não é tão interna assim, né? Todo mundo fica sabendo. Miguel, começou com 4 deputados, com 4 nomes, depois ficaram 3, afunilou para 2. E depois, com muita alegria, com muita responsabilidade, como você bem cita, diante de um grande desafio, o meu nome foi aprovado por unanimidade na instância máxima de decisão do PT para esse tema, que foi um encontro de tática eleitoral ocorrido domingo passado.
Muito bem. Edmar Lira.
Deputada, na eleição de 2020, a senhora foi uma das mais ativas militantes do PT na candidatura da deputada federal Marília Arraes. Marília, por diversas vezes, enalteceu a sua trajetória, falou do quanto a senhora era importante para o Partido dos Trabalhadores, e naquele momento havia muitos elogios, né, à sua postulação, ou melhor, à sua participação na campanha dela. Quando foi na segunda-feira, no anúncio da pré-candidatura de André de Paula, deputado federal do PSD, ao Senado, na chapa encabeçada pela deputada Marília Arraes, ela disse que para ser senadora ou senador precisaria de experiência em Brasília, dando a entender que a senhora não tivesse essa experiência. Como é que a senhora recebeu esse posicionamento da deputada Marília Reis, e qual a sua avaliação sobre essa candidatura de Marília? Marília, ela está fazendo aliança com pessoas totalmente indo para o caminho da perdição, como dizia a Reis, na sua avaliação, ou a senhora acha que é legítima a posição dela?
Não, acho que é legítima. Eu acho que escolher a direita como alternativa ao PT também diz muito de um perfil, diz muito de uma concepção, né? Sobre meu apoio à Marília em 2020, eu daria e darei sempre apoio às deliberações que o PT tomar. Eu tenho 22 anos de partido. Nunca mudei de partido. É a primeira vez que o partido me honra uma responsabilidade tão grande como esta. Eu já fui candidata majoritária em Olinda, em 2016, numa conjuntura dificílima. Não era todo mundo que queria ser candidato em 2016. Nós discutimos isso, inclusive, com Lula, que nós fazíamos parte do governo, mas havia necessidade daquela candidatura. Então, dizer que eu não tenho experiência no Senado, não tenho mesmo, não. Eu nunca fui senadora. Agora eu tenho vivência. Como eu sou professora e sou mais, assim, uma pessoa já idosa, né? Eu faço parte dessa categoria. Eu já vivi muita coisa na vida. Então eu separo, sabe, Edmar? Vivência de experiência. Tem experiências que eu não quero ter, porque são experiências negativas para a carreira de uma política. Agora, as vivências que eu tenho aqui na Assembleia Legislativa me credenciam para aprender a ser uma senadora, que não vou votar contra os trabalhadores, que não vou votar em reforma de Previdência. Pelo contrário, eu vou estar lá alerta para votar no revogaço de Lula contra aquilo que alguns aprovaram agora. Reforma da Previdência, teto dos gastos, reforma administrativa, privatização. A minha vivência vai ser o referencial para eu construir essa experiência. E como eu sou freiriana, uma educadora que se move nos preceitos de Paulo Freire, eu defendo que a aprendizagem se constrói. E eu prefiro não ter certas experiências. Eu vou levar a minha vivência de mesa diretora aqui na casa, aprovada por unanimidade pelos meus pares. Todos os presentes naquela sessão votaram em mim para a mesa diretora. Você lembra disso? Eu fiz um acordo com Rogério Leão que cumpri, porque o acordo foi feito no gabinete do presidente Heriberto Medeiros, com foto e tudo. Então, essas vivências construídas aqui na paróquia, né, no parlamento estadual, são muito ricas para mim. E eu acho que isso foi levado em consideração. Né? Eu tenho muita disciplina para estudar, eu tenho muita disciplina para aprender, muita humildade para aprender. E aí eu acho que eu não preciso, não, fazer esse estágio em Brasília, não. Senão, a gente não podia votar num governador que não tenha sido prefeito. A gente não podia votar num deputado estadual que não tenha sido vereador. Entendesse? Eu acho que o contexto, né, onde se dá a prática política, não é um contexto formulado por meritocracia. É um contexto formulado por vivências políticas, por capacidade de diálogo e por respeito aos adversários.
Edmar, se quiser continuar nesse viés, fique à vontade.
Deputada, outro tema que a sua ex-correligionária Marília Reis adotou foi a questão de que a vice-governadora Luciana Santos tinha colocado a pré-candidatura, porque quando se falou que Tereza era o nome do Senado para disputar na chapa da Frente Popular, Marília deu uma alfinetada dizendo: e Luciana? Luciana desistiu? E aí eu queria lhe perguntar, fazer essa pergunta pública: como foi esse entendimento com a vice-governadora Luciana Santos? Ela já retirou de fato a pré-candidatura, uma vez que não há espaço para duas candidatas ao Senado e, sobretudo, porque vocês estão inseridas numa federação. Já está resolvida essa questão interna na federação e Luciana já retirou a pré-candidatura, ou isso ainda vai ter uma conversa mais para frente?
Parece que o nosso palanque está incomodando um pouco, né? Porque essa é uma discussão interna da federação, Edmar. Eu respeito muito a Luciana. Ela também me respeita muito. Você não viu nenhuma alfinetada minha contra ela, nem dela contra mim. E nem verá. E nem verá. Então, o nosso palanque está sendo construído, coordenado pelo governador Paulo Câmara. Nós vamos chegar a um denominador comum. É isso que eu chamo de vivência política, entendeu? Não precisa os outros adversários estarem também dando palpite no nosso palanque. Eu acho que cada um cuide do seu palanque com toda a liberdade, toda a autonomia, toda a convicção política. E depois que os 4 ou 5 palanques, ou 6, estiverem montados, a gente vai se apresentar para a população com nossas propostas, com uma alternativa, o que é que a gente quer fazer para Pernambuco. E aí vamos em busca do voto, que é soberano, que a população vai decidir em quem é que vai votar. Eu acho que isso é melhor para a política de Pernambuco do que essa política de alfinetadas. Não conte comigo para isso, não. Eu não vou cair nesse tipo de discussão, não. Luciana é a vice-governadora. E a gente precisa respeitá-la, primeiro, nessa institucionalidade, e segundo, nos movimentos políticos que ela está fazendo. Ela tem consciência do que ela está fazendo. Ela deve ter intenções também no que ela está fazendo. E tem o direito de fazer. Vamos ter um pouquinho de paciência. Nosso palanque parece que está incomodando é muito. Imagine quando ele subir nas pesquisas, hein? Vai incomodar mais ainda.
Deputada Tereza Leitão, aconteceu, claro, né, no último domingo, a oficialização, enfim. Próximos passos, né, esse ajuste, a senhora falou aí do governador Paulo Câmara, também, claro, o pré-candidato Danilo Cabral. Como é que está esse ajuste, ou esse azeite aí, né, para a engrenagem funcionar? Como é que está sendo feito?
Eu acho que, como coordenador do processo, né, o governador Paulo Câmara tem conversado com os outros partidos da frente. Eu, da minha parte, também já conversei com vários deles, né, após todo o processo de escolha. Tenho conversado muito também com meus colegas, deputados e deputadas estaduais.
Desculpe interrompê-la. Com quem a senhora conversou de outros partidos, deputada?
Com os partidos da frente. Só falta conversar com dois.
Uhum.
Eu faço parte de uma frente política. Eu vou ser a senadora dessa frente. Né? Eu preciso, inclusive no nosso ato, o deputado Clodoaldo Magalhães, presidente do PV, esteve presente também. Entendeu? Então, acho que fechada a questão da vice, né, a gente vai começar a ter uma pré-campanha, melhor dizendo, como você mesmo usou, para usar o seu termo, azeitada, não é? Azeitada. Eu acho que falta isso só. Já estamos discutindo algumas propostas do programa de governo. O próprio PT, no domingo, aprovou algumas sugestões e diretrizes que serão entregues à coordenação da campanha majoritária. Tivemos de Nazaré da Mata já uma rodada a esse respeito. Vamos ter outra em Sertânia, para ir levantando também com o povo, com as representações sociais e políticas, esses elementos para compor um programa de governo, para avançar, para superar dificuldades e para fazer o que a gente fez, não é, quando Lula foi presidente. Quando Lula deu uma atenção muito especial e Dilma continuou, aqui é o nosso estado, nós queremos retomar isso.
Edmar Lira.
Deputada, o critério que foi utilizado para a escolha da senadora, no caso o seu nome, foi essa interlocução com o presidente Lula, o palanque de Lula em Pernambuco, dá essa cara a Danilo cada vez mais, né, da força de Lula em Pernambuco. Nós temos aí uma discussão para essa questão da vice, né, alguns nomes que são colocados, já ouvimos o nome do deputado Sebastião Oliveira, do próprio Silvio Costa Filho, Volney Queiroz e até mesmo a vice-governadora Luciana Santos, que como ela não foi reeleita, tem a possibilidade de ser mantida no cargo de vice-governadora. Qual o critério que a senhora defende para que seja escolhido o vice ou vice-governadora, o vice-governador ou vice-governadora dessa chapa encabeçada por Danilo Cabral e que tem a senhora? E qual o prazo que a senhora entende como ideal para essa definição acontecer?
De antemão, Edmar, eu quero lhe dizer que o nome que foi escolhido pela coordenação do processo, pela coordenação da Frente Popular, terá todo o nosso apoio. Nós não temos veto, nem resistência a nenhum desses nomes que você levantou ou a outros que porventura sejam apresentados. Nós confiamos na condução do processo. E o prazo vai muito de acordo com as conversas internas que estão ocorrendo. O critério que você me pergunta vai ser o critério da leitura estratégica que a frente fará. Para fazer como fez com a minha escolha, qual é o melhor nome? Eu acho que é isso. Quando a gente tem critério, quando a gente tem uma perspectiva coletiva, quando a gente está num palanque colegiado, a gente adapta os nomes àquela proposta. A gente não bota o nome na frente. Eu acho que é isso que está sendo construído. Todos esses nomes que você citou são nomes com muitos serviços prestados a Pernambuco. São nomes que com certeza virão somar muito com a Frente Popular. E todos que já são nomes, inclusive, pertencentes à Frente Popular. E todos eles terão o nosso total e restrito apoio. Vamos caminhar juntos e juntas.
Edmar, pode prosseguir.
Deputada, mais uma pergunta, que aí é uma questão, uma curiosidade pessoal. Na verdade, na história de Pernambuco, a gente nunca teve uma governadora eleita e também nunca tivemos uma senadora, né? Nenhuma senadora foi eleita por Pernambuco. E eu queria saber da senhora qual a expectativa que a senhora tem, qual o sentimento que a senhora tem na possibilidade de ser a primeira senadora do estado de Pernambuco, de toda a história.
Edmar, você não quer saber como isso me emociona. As mulheres do PT no encontro ficaram tão felizes com isso. O PT de modo geral, viu? Eu saí muito gratificada desse encontro do PT. E as mulheres de modo geral, pela nossa responsabilidade, por tudo isso que você está colocando, já pensou a primeira senadora da República? Eu olho para trás, eu vejo uma Dandara, eu olho para trás, vejo uma Bárbara Alencar, eu vejo as mulheres de Tejuco Papo, eu vejo a Cid de Albuquerque, que chegou a assumir provisoriamente o governo do estado. Eu vejo tanta mulher que abriu caminhos para eu chegar aqui onde eu estou. Eu vejo uma Cristina Tavares. Eu fico assim muito emocionada com essa responsabilidade, porque é a luta de todas as mulheres, não é? É a luta de todas as mulheres. E acho que isso pode ser um ingrediente importante no momento político em que a gente vive. Porque esse espaço político é o que a gente vê no Senado hoje. É uma presença de mulheres ainda muito pequena. Então eu vou realmente fazer valer essa oportunidade para mim e para o nosso projeto e para todas as mulheres de Pernambuco. Você acertou em um ponto muito crucial desse processo, Eduardo.
Deputada Tereza Leitão, claro, o governador Paulo Câmara, não é, conduzindo esse processo, mas vocês, não é, a senhora, vocês do PT também, não é, nessa definição com relação à vinda do ex-presidente Lula aqui a Pernambuco. A senhora defende que só quando a chapa majoritária estiver completa, com o nome do vice já escolhido também, claro, lembrando que hoje Lula se casa, vai ter aí o seu
uma
tempo.
Uma curta lua de mel de três dias.
A sua lua de mel, enfim, né?
Olha, eu acho que tem uma questão prática, sabe, Jota? Em relação a isso, que é a agenda de Lula. Se a gente puder coordenar, né, convergir tudo que a gente está ainda pendente para fazer, muito bom, muito bom. Né, a gente vai fazer uma adaptação de agendas de acordo com esses requerimentos políticos que você coloca aí. Mas, independente disto, né, a gente pode contar com a presença de Lula, mesmo sem a chapa completa. Talvez a gente consiga unificar as duas coisas. Talvez não consiga. Eu acho que isso não seria o foco principal, até porque haverá tempo depois de Lula vir a outras atividades da nossa campanha, né? Certamente haverá da pré-campanha e da campanha propriamente dita. Então a gente vai tentar ajustar a agenda, esse é o primeiro passo, porque Lula tem outras viagens, depois desse período do casamento, né? Ele tem outras viagens, ele está com essa intenção de fazer o máximo de viagens na pré-campanha. A gente já está em curso com esse ajuste de agenda, negociando com a coordenação dele. E se ele puder vir, que dê tempo da gente fechar, né? Tudo bem, a agenda prioritária é a dele. Se ele vier e a gente tiver tempo de até o dia dele chegar, concluir o processo, tudo bem. Se não conseguir, ele vem de novo. E vem na campanha também.
Deputada Tereza Leitão, está sendo, né, construída a identidade de esquerda, né? Isso foi confirmado, né, por integrantes da própria Frente Popular de Pernambuco, né? O viés do PSB, PT, enfim. É claro que a senhora já respondeu aí que a questão do nome, a definição, a coordenação aí do governador Paulo Câmara, o PT não tem veto a ninguém. Mas nessa construção de uma chapa majoritária mais no campo da esquerda, o PDT, não é? É importante. O Vônei Queiroz, eu digo isso que o Vônei Queiroz concedeu entrevista a gente, ele disse: olha, o meu nome para vice não tem, me debruçado na questão da liderança no Congresso Nacional. Aí eu perguntei: sim, mas tem seu pai, Zé Queiroz? Ele fez: não, aí você pergunta a ele, ressaltou que o PDT sempre esteve no campo de esquerda, toda a trajetória, enfim, que sinaliza, depois do encontro com o próprio governador Paulo Câmara, que a prioridade seria a Frente Popular de Pernambuco, mas ele tem uma dificuldade que, eu tenho um candidato a presidente da República, que é Ciro Gomes. Então, ele falou aqui que teria que ter, não é, algo maleável para também pedir voto para o Ciro Gomes, não é? Como a senhora avalia isso? O PDT é importante para essa construção dessa identidade de esquerda aqui na Frente Popular?
O PDT é importantíssimo. E não só o PDT como sigla, mas o PDT, que aqui no estado é muito valorosamente representado. O meu amigo, meu professor aqui na Assembleia Legislativa, Zé Queiroz, e pelo nosso deputado federal, que hoje se destaca como líder da oposição na Câmara dos Deputados. Não é só o PDT em si, são essas duas representações muito importantes para o estado de Pernambuco, além do setor também territorial, né? A representação muito focada no Agreste, certamente isso somaria muito. E é como o próprio deputado disse: Jota, quando a gente tem ambiente de diálogo, quando a gente tem ambiente de construção coletiva, sempre a gente tem uma possibilidade de encontrar alternativas. Né? Inclusive uma análise também muito franca da candidatura de Ciro. Isso eu acho que sempre o PDT fez parte da Frente Popular, quando a Frente Popular sempre apoiou candidaturas que não fosse a de Ciro, isso se conviveu com isso, com respeito e com maturidade. Eu acho que tanto o nosso querido Zé Queiroz quanto o Vônei, na relação que tem com o governador Paulo Câmara, com Danilo, conosco, nós vamos ser capazes de construir isso. Não tem problema, não.
Edmar Lira.
Tada, um tema também que une Danilo Cabral e Tereza Leitão é a questão, além da convergência política e ideológica, é o tema chamado educação. A deputada Tereza Leitão, ao longo dos seus mandatos, é uma grande defensora dessa pauta, é professora, tem uma contribuição direta para o desenvolvimento da educação de Pernambuco. Danilo Cabral, por sua vez, tão logo chegou Eduardo Campos ao Palácio Campos das Princesas em 2007, nomeou Danilo para ser secretário de Educação. Houve a Danilo, né, não sei se foi exatamente naquele tempo, mas Danilo teve essa função de secretário de Educação e ele teve uma contribuição para a consolidação das escolas em tempo integral aqui no Estado. Eu queria saber da senhora como a educação é um pilar de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais próspera, qual a importância desse tema na plataforma da campanha de Danilo e Tereza para a eleição de outubro de 2022?
O tema da educação, segundo o próprio Danilo já expressou, será um tema prioritário. Eu diria que é um tema, inclusive, estruturante e comunicante com as outras políticas. Através da educação, você discute política do direito da criança e adolescente, você discute política de uma educação inclusiva, você discute políticas para mulheres, você discute educação do campo, educação quilombola, educação indígena, você abarca, não é? Uma concepção de inclusão muito ampla, muito importante, sobretudo se a nossa concepção, que vai se espelhar nisso, foi uma concepção diferenciada da concepção do governo Bolsonaro, que tem aplicado cortes orçamentários da área da educação e, ao mesmo tempo, não apresenta nenhuma proposta pedagógica. A proposta pedagógica que ele apresentou foi recentemente negada pelo Ministério Público, que são as escolas cívico-militares, pela retirada de direitos, pelo autoritarismo, pela perseguição, pela falta de liberdade de cátedra, com que essas escolas estão se constituindo. Aqui no Estado nós temos pouquíssimas, mas tem algumas aí no país inteiro. Então, é uma política que nós pretendemos continuar. Essa política de escola de tempo integral, ela é uma coisa antiga nas nossas pautas de reivindicações. Na gestão de Eduardo Campos, houve uma ampliação. Haviam apenas 15 escolas, né? O secretário, inclusive, era Raul Henrique, quando começou a implementá-las, e depois isso foi crescendo, e hoje nós temos praticamente na rede estadual todos os municípios atendidos. A gente não pode, Edmar, dizer que essa é a única forma de ensino médio possível, porque tem comunidades onde os estudantes trabalham, e se você colocar em tempo integral, ele não pode trabalhar, não pode fazer um estágio. Então, há essa flexibilidade de ouvir a comunidade. E esse é um viés importante na formulação de políticas de educação, que é a gestão democrática, que é a participação da comunidade, e que domingo Danilo se comprometeu com isto perante o encontro e os delegados e delegadas do PT, de fazer uma gestão democrática e participativa. E para a educação isso é fundamental. E o outro ponto é a valorização profissional. Nós tivemos esse ano o compromisso do governador Paulo Câmara de implantação do piso com repercussão na carreira, mas temos que alterar o plano. Essa será a tarefa próxima e subsequente à implantação do piso na carreira, porque o plano precisa ser reestruturado. Ele é de 1998, não havia piso naquela época. Então já há uma comissão formada para tratar dessa reestruturação, para tratar de novos cargos que foram criados, para que o plano se constitua e se valorize como um instrumento de profissionalização, de respeito aos trabalhadores em educação. Então, acho que a gente tem muito o que mostrar do que foi feito e tem muito o que apontar como perspectiva para melhorar. Esse, para mim, ter isso como prioridade é como você diz mesmo, gera uma identidade forte e é uma área que eu tenho também muito interesse de participar, de ajudar. É uma área que promove muitos direitos e esse é o norte principal da nossa política educacional.
Deputada Tereza Leitão, queremos agradecer a sua atenção de sempre aqui, com um abraço na senhora, saúde e paz e até um próximo encontro, hein?
Eu que agradeço, viu, Jota? Agradeço a você, agradeço a Edmar e, como você disse, saúde e paz. E para mim, vocês desejem votos.
Um abraço, deputada.
Outro, tchau.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.